Podcast Unesp.
Há menos de um mês das eleições 2022 no Brasil, os presidenciáveis correm para apresentar suas propostas e tentar conquistar eleitores. Porém, uma pauta que não tem obtido muito espaço no repertório político é o reposicionamento do país como potência global. Ou seja, faltam diretrizes para uma política internacional efetiva. Geralmente, os embates mais enfáticos são sobre economia, saúde, corrupção, entre outros mais corriqueiros do brasileiro. Sob o governo de Jair Bolsonaro, a imagem brasileira enfraqueceu diante da comunidade internacional. Em governos anteriores, o Brasil era visto com bons olhos em relação à diplomacia. Com base nesse cenário, alguns programas dos demais candidatos à presidência visam tentar resgatar a boa imagem da nação. Karina Lilia Pasquariello Mariano, professora do campus da Unesp em Araraquara e coordenadora do Observatório de Integração, faz um balanço dos programas apresentados pelos presidenciáveis, analisados por diferentes pesquisadores, os quais estarão presentes no dossiê de política externa e regionalismo, que será lançado em 20 de setembro.
No caso dos candidatos melhor posicionados na campanha, a gente já vai encontrar uma diferença na política externa, há uma maior elaboração em suas propostas, tá? Paulo César dos Santos Martins analisou o programa de governo da candidata Simone Tebet, do MDB. E ele vai mostrar que nesse plano de governo, destaca-se a necessidade de recuperar a imagem internacional do Brasil. Há uma ênfase muito grande nessa questão de recuperação da imagem. Mas isso seria realizado principalmente pela via comercial e por meio de captação de investimentos privados no exterior. Então, o Mercosul, por exemplo, ele é importante, mas é importante para atrair recursos. Já quando Flávia Loz de Araújo e João Vitor Mota analisaram o programa de Ciro Gomes, do partido do PDT, eles vão perceber que, embora com discurso, tom e propostas mais desenvolvimentistas, o programa não apresenta diretrizes claras de política externa. Ele diz apenas que, e aí cito literalmente, as negociações comerciais e diplomáticas seguirão dois princípios essenciais: a defesa dos interesses nacionais e da soberania do país. Então, as principais propostas da candidatura de Ciro Gomes não são nem no programa de governo dele, mas sim num site da campanha no qual ele vai reafirmar os princípios nacionais, como a defesa da soberania, as relações multilaterais, e aí sim enfatizar blocos como o BRICS e o Mercosul. O programa do atual presidente e candidato do PL, Jair Bolsonaro, foi analisado por Heitor Hertal e Luan Oliveira Pessoa. E eles vão destacar que há uma diferença interessante entre a candidatura em 2022 em relação à de 2018. Agora, nesta campanha, as diretrizes, elas reafirmam os preceitos neoliberais e conservadores, mas elas têm um tom menos ideologizado, como foi na campanha de 2018. Há uma preocupação em reafirmar os valores do Itamaraty, e muda o tom em relação à crítica que se fazia à ordem liberal internacional. Torno regional, ou seja, América do Sul, continua sem destaque. Não há nenhuma proposta específica sobre o relacionamento do Brasil com a América Latina, Caribe ou mesmo América do Sul. O que aparece como uma prioridade é a intenção de fazer parte da OCDE a fim de auxiliar o projeto de atração de investimentos e capitais e fortalecer os laços com países desenvolvidos. Finalmente, nós temos a análise das propostas para a política externa do plano de governo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que foi feito por Davi Antonino Guimarães e Maurício Luiz Borges Ramos Dias. Eles vão ressaltar que na proposta do PT se retomam diversas diretrizes do que eles chamam de política externa ativa e altiva, que teria sido implementada durante a gestão anterior de Lula entre 2003 e 2011. Além de evidenciar que é necessário o país retomar seus laços e o prestígio internacional, recuperando a imagem, né, que ele tinha naquele período. Há um certo personalismo nessa proposta de ressaltar a importância que o ex-presidente Lula da Silva teve no cenário internacional. Mas, além disso, há um destaque muito grande para a América Latina, que tem um papel central nessa agenda de política internacional do PT, né? E é a integração regional, ela é considerada uma prioridade para as relações do Brasil com seus vizinhos. Além disso, o governo, a proposta de governo do candidato Lula, ela ressalta também a preocupação com a questão ambiental na política externa. Então, reforça o compromisso do Brasil em reduzir sua emissão de gás carbônico, né, conforme disposto no Acordo de Paris, cumprir com o Acordo de Paris, né, e promover uma transição energética. No entanto, o programa ele fica dúbio em relação às relações do Brasil com os principais atores internacionais, China e Estados Unidos. Ali, a situação ainda não está muito claro quais seriam as prioridades do Brasil. Enfim, essas são linhas gerais dos programas dos candidatos.
A professora da Unesp sinaliza os pontos de vista dos concorrentes menos populares.
Vou usar para minha fala a análise realizada por Bárbara Carvalho Neves e Thiago Vicino Fernandes, que está contida lá no nosso dossiê. Então, nessa categoria, nós encontramos oito candidatos, que são pouco conhecidos até muitos deles. Temos três candidatos que são do que a gente chamaria do grupo mais à esquerda: Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, e Leonardo Péricles, do Unidade Popular. Esses candidatos, né, eles representam o grupo mais de esquerda, enquanto Soraya Tronic representaria a ala de centro-direita, Soraya Tronic da União Brasil. E à direita desse espectro, temos também quatro candidatos: Roberto Jefferson, do Partido Trabalhista Brasileiro, Constituinte Eymael, da Democracia Cristã, Pablo Marçal, do PROS, e Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo. Em relação a esses oito candidatos, uma coisa interessante é que, como eu falei, eles têm diferenças políticas e ideológicas bem, vamos dizer, bem fortes, né? Mas, apesar dessas diferenças de propósito, etc., no âmbito da política externa, a gente pode dizer que eles têm algumas semelhanças. A primeira e principal dela é que nenhuma dessas candidaturas apresenta uma agenda de política externa com novidades ou inovações. O máximo que eles fazem é reafirmar compromissos com governos mais à esquerda, ou então necessidade de abertura comercial com maior liberalização. São propostas muito genéricas em geral, né, e que reforçam, vamos dizer assim, comportamentos que já são adotados pela política externa brasileira. Agora, onde eles se diferenciam? Em algumas prioridades. No caso dos partidos de esquerda, eles identificam alguns governos, né, inclusive governos que são considerados autoritários, como Nicarágua, Coreia do Norte, como parceiros importantes, e destacam processos integracionistas com um viés menos comercial, como é o caso da ALBA, da qual o Brasil nem faz parte, ou a UNASUL, da qual o Brasil fazia parte, mas saiu em 2019. Então, os candidatos de esquerda tendem a enfatizar esses. Já os candidatos de direita e centro-direita não olham muito a região. As propostas para a América Latina são bem genéricas, no máximo ressalta a importância de valorizar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, mas enfatizam principalmente a realização de acordos com países desenvolvidos, países do norte, principalmente europeus e os Estados Unidos.
Karina Lilia destaca também a relevância de apresentar propostas de relações internacionais e o dossiê que está sendo elaborado.
Vemos na mídia várias discussões sobre as propostas dos candidatos. Mas uma coisa que tem chamado a atenção é o fato de que os temas relacionados às relações internacionais e à própria política externa brasileira não parecem ser centrais nessas discussões, né? Embora eles sejam fundamentais, porque a política externa ela se refere à forma como o governo pretende se relacionar com os demais países, define quais serão as prioridades no cenário internacional do Brasil e, principalmente, quem serão os parceiros estratégicos que o país vai tentar conciliar, né, se aproximar para impulsionar os seus interesses. Então, olhando, esse vazio nos debates, é que o Observatório de Regionalismo decidiu repetir a experiência de 2018 e lançar um dossiê Política Externa e Regionalismo: Os Programas dos Presidenciáveis nas Eleições de 2022. Essa publicação ela vai ficar disponível no site do Observatório a partir de 20 de setembro, e ela está aberta ao público em geral, que pode baixar gratuitamente esse dossiê. O site do Observatório é www.observatorio.repre.org. E nesse dossiê, nós apresentamos uma análise sobre todos os candidatos a presidente, né, os programas de governo de todos os candidatos a presidente nas eleições de 2022. O Observatório de Regionalismo, ele pertence ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que está vinculado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. O Observatório, ele é um espaço democrático e plural de investigação, pesquisa e estudos entre alunos, professores e especialistas sobre regionalismo. O objetivo desse grupo é fomentar o debate, né, estudos e atividades sobre iniciativas regionais. E atualmente, o observatório é coordenado pelo professor doutor Cairo Junqueira, professor da Universidade Federal de Sergipe.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.